Nós vamos ler a palavra de Deus hoje à noite no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, no capítulo 18. E eu começo a ler esta chamada parábola do fariseu e do publicano, no versículo de número 9. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, isto é, era um religioso, zeloso de sua religião judaica. E o outro era publicano, era um cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, o cobrador de impostos, ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, este cobrador de impostos, e não o outro, foi para a casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te, dá-nos a tua palavra, além de tudo quanto já nos tens dado nesta noite. Dá-nos a tua palavra, que ela seja viva para cada um de nós, porque viva é a tua palavra. Pedimos-te assim, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Billy Graham fez a sua primeira conferência evangelística na Europa, no início da década de 50, no ano 1950, o comecinho da década de 50. E conta-se que os intelectuais europeus reagiram à mensagem de Billy Graham, falando a respeito do Evangelho e da cruz de Jesus Cristo, dizendo que este pregador atrasou, ou está atrasado, pelo menos uns 50 anos. Ao que Billy Graham teria respondido: estão enganados. Eu não pretendia atrasar o relógio 50 anos. Eu pretendia atrasar o relógio 2000 anos. Eu queria levá-los até o Calvário. Eu queria levar estes homens, estas pessoas, até a cruz do Calvário. E eu, nestes últimos dias, tenho no meu coração o desejo de fazer a mesma coisa, de voltar 2000 anos e voltar até a cruz de Jesus Cristo no Calvário e contar ou recontar a velha história de Jesus e sua cruz. Porque não tenho dúvidas que se há uma mensagem que o nosso mundo contemporâneo precisa, é esta velha mensagem do Evangelho. Que esse mundo novo precisa é do velho Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta maneira como a parábola nos apresenta o Evangelho, nos leva de volta aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, aquilo que é inegociável, que é elementar e inegociável no Evangelho de Jesus Cristo. A saber, a graça de Deus. Quando falamos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, nós necessariamente precisamos falar a respeito da graça de Deus. Algumas pessoas me perguntam como é que eu preparo os meus sermões. Eu não sei direito, mas é mais ou menos assim. Eu oro a Deus com muita angústia e digo assim: Deus, me dá uma palavra que seja Tua. E enche o meu coração com uma palavra que seja Tua. A penúltima vez em que eu orei assim, pensando no púlpito da nossa IBAB, a palavra que veio ao meu coração foi alegria. E então nós estudamos no mês de julho a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses e o livro Seja Alegre, de Warren Wiersbe. Mas desta vez, quando orei, me veio esta vontade, esse desejo de falar sobre o velho evangelho, contar a velha história. Então meu coração se encheu primeiro de uma expressão: quem é Jesus? E aí o meu segundo momento é começar a ler e pesquisar tudo que eu posso a respeito do que está no meu coração. E quando comecei a ler e pesquisar, busquei os livros que eu tenho a respeito de Jesus, a cruz, o velho evangelho, a velha mensagem da cruz, cresceu dentro de mim. E então eu vou juntando todas as informações que eu consigo e que eu tenho acesso, o máximo que posso. E se você imaginar que cada informação é um insight, é uma percepção, e eu anotasse num papelzinho amarelo, assim, um post-it, a minha cabeça ficaria cheia de post-its, eu seria um post-it, ou um monte de post-its, assim, ambulante. E aquilo fica, me enche completamente, e depois eu tenho que ficar em silêncio para esperar tudo aquilo se organizar, ganhar uma forma razoavelmente compreensível para mim, para eu poder compartilhar com você. E nesse meu processo de ler, de leitura e de pesquisa, eu chegando nesta parábola do fariseu e do publicano, eu li algumas coisas muito interessantes que passo a ler para você. A parábola do fariseu e do publicano nos ensina que Deus, falando através de Jesus, não arrisca tentar salvar o mundo pelo bom comportamento dos seres humanos. O erro deste fariseu, deste religioso zeloso, portanto, não está em dizer algo orgulhoso e arrogante, mas em dizer algo totalmente equivocado. A sua bondade é irrelevante para o problema do qual ele está falando. Por causa disso, Deus diz que é o cobrador de impostos, o pecador, confesso, que simplesmente olha para os sapatos e diz: eu não presto, que é justificado. Eu li o meu amigo Paulo Brabo e ele disse assim que desistiu de duas grandes virtudes, que na verdade ele chama de falhas de caráter. A primeira virtude que ele desistiu foi a virtude de tentar agradar aos outros. A segunda, a virtude de tentar agradar a Deus. É interessante. Eu desisti da virtude de tentar agradar a Deus. Porque, na verdade, a virtude de tentar agradar a Deus não é uma virtude, é uma falha de caráter. E ele diz assim: para agradar a Deus é preciso abrir mão de qualquer tentativa de agradá-lo e começar a imitá-lo. E imitá-lo significa abrir mão de nossa tendência a enxergar diferenças de mérito entre bons e maus e passar a conceder a todos o mesmo improvável tratamento e as mesmas chances. Veja mais o que li. Estar na condição humana é estar embarcado num mesmo orgulhoso e precário navio que está afundando. E para encontrar a paz, é preciso primeiro reconhecer isso. É requisito encarar a dura e libertadora realidade de que você não é melhor do que ninguém e que carece da mesma misericórdia que todos os outros. E para os pecadores sem máscaras, isso é curiosamente muito mais fácil. Alguém já disse, continuo lendo, alguém já disse que o Deus do Evangelho é o único Deus conhecido pelo homem que comete a falta de decoro de amar os pecadores. É um Deus indecoroso. Comete a falta de decoro de amar os pecadores. Falsos deuses criados pelos homens desprezam os pecadores, mas o Pai de Jesus ama a todos, não importa o que façam. Isso é naturalmente incrível demais para aceitar. Bom, até aqui nenhuma novidade, concordo? Só palavras assim bonitas para dizer tudo que a gente sabe. Mas teve uma coisa que eu li que causou profundo impacto no meu coração. Foi uma frase simples que diz assim: queremos que o publicano cobrador de impostos, este pecador confesso, volte na semana seguinte fazendo a oração do fariseu. Em outras palavras, nós admitimos que um homem se levante diante de Deus e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Desde que essa oração seja feita apenas uma vez. E nós chamamos esta oração, feita uma e pela primeira e última vez, de momento da conversão. Momento da conversão. Porque na semana seguinte, nós não queremos que ele se levante e diga: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Nós queremos que ele se levante e diga: Senhor, graças te dou porque nasci de novo domingo passado. O teu Espírito Santo veio sobre mim. E agora, eu não sou como os demais homens, corruptos, ladrões e adúlteros. Eu jejuo 2 vezes por semana e me tornei dizimista. Estou na classe de novos membros da IBAB, vou batizar mês que vem. Glória a Deus. Já não sou mais como os demais homens. Porque se um sujeito se levanta num domingo e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ele vem aqui à frente chorando, dizendo: sou pecador, nós dizemos: glória a Deus, amém, aleluia, se converteu, nasceu de novo, entregou a vida a Jesus. Mas no domingo seguinte ele volta chorando e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um ladrão, um adúltero, um corrupto. Eu falo: o que é isso, irmão? Como assim, meu irmão? Você não nasceu de novo? Domingo passado? Veja que interessante, nós queremos que as nossas igrejas sejam cheias de pessoas que façam a oração do fariseu. Só que Jesus está dizendo que a oração que Deus ouve é a oração que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Não é: Senhor, tem misericórdia de mim, eu era pecador. É: tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Por isso é que acredito que o nosso grande problema a respeito da nossa relação com Deus não é o nosso pecado. Não é o nosso pecado. É a nossa virtude. É a nossa virtude que nos afasta de Deus. É a nossa negação do fato de quem somos, isto é, pecadores, que nos afasta de Deus. É que nós tomamos muito a sério a palavra de Isaías 59, versículo 2. O que diz o profeta Isaías? Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E as nossas iniquidades, os nossos pecados, encobrem o rosto de Deus para que ele não nos ouça. Então nós afirmamos, o nosso pecado ou os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós tomamos isso muito a sério, mas não tomamos a sério que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E que a única alternativa que temos para comparecer diante de Deus não é estarmos livres de pecado ou sem pecado, mas sim cobertos pelo sangue. Portanto, quando nós precisamos afirmar a nossa virtude, ou quando nós recusamos admitir o nosso pecado, é que estamos distantes de Deus. Nós só estamos próximos de Deus quando nós dizemos assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não presto. Eu sou pecador. mas eu sou um pecador coberto pelo sangue de teu filho Jesus. Eu sou um pecador debaixo da tua graça. E eu ouso invocar o teu nome e te chamar de Pai, não porque estou sem pecado ou porque há virtude em mim, mas porque eu estou confiado no teu amor, na tua generosidade, na tua graça, na tua bondade e na tua escolha em me amar do jeito que eu sou. Você quer ver como faz diferença para nós o fato de não orarmos como esse fariseu? É que quando a gente não pode orar que nem esse fariseu, a gente não ora. Veja só. Você fez ontem à noite uma coisa que não deveria ter feito. Você sabe. E fez repetido, hein? Fez repetido. Fez consciente. Fez sabendo o que estava fazendo. O que, que você faz hoje de manhã? Você já não ora. Você não tem cara para orar, concorda? Porque o sujeito para orar tem que ser muito cara de pau. Então o que é que você faz? Você faz o que a gente costuma fazer no casamento. É achar que um longo período de silêncio resolve aquilo que só uma conversa pode resolver. Então a gente vai ficando assim meio na moita com Deus. Aí vai passando o tempo, a gente já escuta um louvor no carro. Aí quando a consciência, o peso da consciência vai baixando, a gente já dá uma elogiada no Senhor, dá uns aleluia e volta ao normal. Porque com a consciência pesada, a gente não tem cara de orar. Por que que a gente não tem cara de orar com consciência pesada? Porque no fundo, a gente acha que para orar a gente não pode ter a consciência pesada. Mas isso é uma grande tolice. Por quê? Porque o fato de que você não tem a consciência pesada não significa que você não tem pecado. Só significa que a sua consciência não está pesando pelo pecado que você tem. Só significa que a sua consciência não está sensível ou sensibilizada ao seu pecado. Não é que quando você não tem a consciência pesada, você não tem pecado. Não, quando você não tem a consciência pesada, você não tem consciência do seu pecado. É diferente. E mais, não é porque a gente não tem pecado que a gente ora. A gente ora mesmo tendo pecado. Isso me faz lembrar um amigo meu que disse à diretoria da sua igreja, domingo à noite, como esse, por exemplo, reuniu a diretoria. Graças a Deus não é o nosso caso ainda. Ele reuniu a diretoria e falou: pessoal, temos contas a pagar amanhã e não temos dinheiro em caixa. Vamos orar. Quem tem fé, ajoelha comigo. Aí olhou assim: irmãos, vamos ajoelhar sem fé mesmo. A situação está bem ruim. Então nós não oramos porque nós estamos sem pecado. Nós oramos por causa da graça de Deus. Porque Jesus Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. E nós temos ousadia para adentrar a presença de Deus e invocar o seu nome de Pai, confiados nessa generosidade, nessa elegância de Deus em nos receber mesmo ainda pecadores e sendo pecadores. Quer um outro exemplo? Você, por exemplo, quando a sua consciência está pesada, você se omite no seu testemunho. Você se omite na sua atuação ministerial. Quando a sua consciência pesa, você tem oportunidades de servir a Deus, mas você se recolhe. Então, por exemplo, se eu fosse depender de não ter consciência pesada para vir aqui, ia ficar bem complicado hoje, por exemplo. Agora já está à noite, mas de manhã hoje estava bem pior. Então eu sei que o que me traz a esse lugar não é que eu estou sem pecado, ou não é a minha virtude. O que me autoriza a dizer o que eu estou dizendo é a profunda consciência que eu tenho da graça de Deus na minha vida. Não é a minha virtude. A minha virtude é que sustenta a minha credibilidade. Mas a minha virtude não diz absolutamente nada a respeito da minha relação com Deus. Porque a minha relação com Deus é pela graça de Deus, não é pela minha virtude. E se eu dependesse de um dia ser virtuoso para estar aqui, eu não estaria. Nem eu, nem ninguém. É a graça de Deus. Você quer saber o que me pesa na consciência? Você não vai saber, é nunca. Mas é nunca. Nunquinha. Mas nós estamos aqui porque somos pecadores. E somos conscientes de que somos pecadores. E invocamos a Deus como nosso Pai, porque Ele é o nosso Pai. E quanto mais conscientes do nosso pecado, e quanto mais nós batemos no peito e dizemos, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, mais próximos de Deus nós estamos. E eu diria que, quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós enxergamos a nossa sujeira. Quanto mais perto da luz você está, mais você vê o que não é perfeito. Quanto mais longe da luz você está, mais bonita a coisa fica. Agora, Jesus foi acusado justamente disso. Saindo à rua, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Ele era coletor e cobrador de impostos. O cobrador de impostos era um cara odiado naquele contexto judaico de Jesus. Por quê? Porque você sabe que o povo hebreu, o povo judeu, era colônia romana. Então os camaradas pegaram alguns judeus para cobrar imposto dos judeus para dar para Roma. Então eu era, como cobrador de impostos, considerado o quê? Um traidor da minha gente. Eu me vendi para o opressor. Eu trabalho para Roma e oprimo você, que é meu irmão. Isso é um cobrador de impostos. Então Jesus viu um cobrador de impostos chamado Mateus e disse a Mateus, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos, muitos cobradores de impostos e pecadores. Vendo isso, os religiosos de plantão perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Ora, como é que nós lemos esse texto aqui? Nós não somos pecadores, nós éramos pecadores. Quando Jesus nos encontrou, nós éramos pecadores. Mas depois que Jesus nos encontrou, nós deixamos de ser pecadores. Depois que Jesus nos encontrou, nós nos cobramos de fazer orações do tipo fariseu. É a mesma coisa que eu dissesse assim para Jesus, Jesus, venho aos teus pés e doente estou. E Jesus me cura. Quando? No dia da minha conversão. No dia em que eu nasci de novo, Jesus me curou. A partir daí eu digo para Jesus, Jesus, agora daqui para frente deixa comigo, eu sigo sozinho. Não preciso mais de ti. Não preciso mais do teu poder, não preciso mais da tua bondade, nem da tua graça, porque eu me garanto na minha obediência. Alguém tem coragem de dizer isso para Jesus? Não, né? Amém. Amém? Nós sempre seremos estes. Aí você diz assim, mas pastor, o camarada que se converte não melhora? Melhora, mas melhora. É só melhorar. Não é ficar perfeito para Deus olhar para ele e falar, olha, você merece. Não acontece isso. Aí eu já sei outra coisa que você vai dizer para mim. Pastor, então quer dizer que a gente pode viver de qualquer jeito, já que nós somos doente e pecador mesmo, vamos para Esbórnia. Podemos viver de qualquer jeito? Bom, essa pergunta ou essas perguntas já revelam a nossa dificuldade de lidar com a graça. Porque, na verdade, essas perguntas dizem o seguinte. Pastor, o senhor não acha que nós temos que um dia chegar a ser que nesse fariseu? A minha resposta é não. Por quê? Porque é impossível chegar a dizer a Deus, eu não sou mais pecador. Isso é só no céu. Não é possível viver debaixo da lei, obedecendo à lei. Não é possível. Pense bem qual é o raciocínio do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Ele diz assim,
Se fosse possível viver obedecendo a lei, Jesus não precisava morrer. Deus diria, você quer que se relacionar comigo? Então obedeça a lei, é simples. Mas por que é que Jesus morre? Porque não nos é possível cumprir a lei. Isto é, não nos é possível alcançar na nossa vida moral e na nossa interioridade o padrão de perfeição de um Deus eterno. Não é possível agradar perfeitamente o Deus perfeito. Não é possível. Senão Jesus não precisaria morrer. Então significa que, já que não é possível, podemos viver de qualquer jeito? É claro que não! Por que que é claro que não? Porque nós estamos batendo no peito e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E quem bate no peito dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, tem profunda consciência do seu pecado. E porque chama de pecado, tem uma profunda intenção e um profundo compromisso de abandoná-lo. E por que abandoná-lo? Porque é pecado. E por que é pecado? Porque o pecado é aquilo que destrói e nos destrói. Quando eu bato no peito e digo, Deus tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu estou profundamente consciente de que aquilo que eu faço e a maneira como eu vivo é destrutiva e autodestrutiva. Porque Deus só chama de pecado aquilo que destrói e que é autodestrutivo. Porque se não destruísse e não fosse autodestrutivo, não seria pecado. Eu lembro de passar numa estrada e ver o seguinte. Andar sem cinto de segurança é contra a lei. E é perigoso. Tinha que ser o contrário. A placa devia ser assim. Andar sem cinto de segurança, dirigir, viajar sem cinto de segurança, é perigoso. E só uma pessoa sem bom senso anda sem cinto de segurança. E como tem muita gente sem bom senso, nós criamos uma lei que obriga, inclusive quem não tem bom senso, a usar cinto de segurança. Porque se não fosse a lei, não usaria. Então só é lei, porque é perigoso. Deus só chama de pecado porque é destrutivo, é autodestrutivo. E quem toma consciência de que aquilo que faz e a maneira como vive é destrutiva e autodestrutiva, evidentemente que tem o desejo de não viver daquela maneira. Mas ao mesmo tempo que tem o desejo de não viver daquela maneira, e tudo faz para tentar não viver daquela maneira, sabe que não é possível obedecer sempre. Não é possível obedecer tudo. E não é o ato de obedecer que nos credencia a invocarmos a Deus, chamando-o de Pai. É o profundo, a profunda consciência do nosso pecado e a profunda consciência da graça de Deus nas nossas vidas. Por isso, é que eu penso que a nossa idealização do convertido é que um dia esse convertido será capaz de dizer, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero. E eu faço mais do que a tua lei manda. E eu sou zeloso em guardar a tua lei. Nós acreditamos que Deus nos recebe pela graça. Desde que a graça seja apenas a porta de entrada. Depois, a gente não vive mais pela graça. A gente vive é pela virtude. É por isso que nas nossas igrejas nós somos tão intransigentes com pecadores. A gente ouve palavras do tipo, se esse cara fosse realmente crente, convertido, não faria isso. Por quê? Teria se tornado um fariseu? Viveria uma ilusão, porque quem diz que não faz e que nunca vai fazer, mais demonstra prepotência do que humildade. O certo é a gente dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque dentro de mim há um impulso de roubo, corrupção e adultério. E dentro de mim há um orgulho tão grande que eu me esforço para te agradar e disfarço o fato de não conseguir te agradar, construindo uma vida de máscaras, em que pelo menos eu agrado as pessoas. É por isso que o espaço religioso é um ambiente que fabrica neuróticos, psicóticos, doidos de todas as espécies. Porque a culpa adoece, a hipocrisia corrói a alma. Viver com máscaras exige mentir 24 horas por dia. E não é possível. O resultado disso, cedo ou tarde, é uma falência sistêmica, desmorona tudo. Por isso, a melhor coisa que nós temos a fazer é nós nos aproximarmos de Deus e dizermos: Senhor, tem misericórdia de nós, nós somos pecadores. Nós estamos conscientes, Senhor, do nosso pecado. Nós sabemos que a maneira como nós vivemos e as coisas que nós fazemos, algumas coisas que nós fazemos, elas têm um potencial de destruição que somente a Tua graça pode estancar. Por isso nós estamos aqui para buscar a Tua graça. Quando alguém vier apontar um pecado em mim, eu diria, ou se alguém viesse apontar um pecado em mim, eu diria. É verdade, só que está na cruz, cobre dele. Eu sou pecador mesmo, mas está na cruz. Mas ao mesmo tempo eu me lembro daquela senhora que veio à minha sala, já lhe contei essa história. Veio ela e o marido. E o marido disse assim: pastor, eu vim porque ela quis. Quando começa assim é porque não vai dar certo, porque o cara já tirou o corpo fora, entendeu? Eu vim porque ela quis. Eu disse: pois não. E ela não teve dúvidas, mandou logo a sua pergunta: pastor, o senhor vive tudo que o senhor prega? E eu também não tive dúvida, eu falei: claro que não. Claro que não. Mas uma coisa posso garantir para a senhora: se tem alguém que sofre porque não vive tudo que fala, sou eu. E se tem alguém que deseja, diante de Deus, viver tudo o que consegue enxergar na palavra de Deus, esse alguém sou eu. Mas eu não consigo viver tudo que eu prego. Mas graças a Deus que nenhuma condenação há para aqueles que não vivem tudo que creem, tudo que falam, tudo que pregam, mas que são autênticos diante de Deus e estão em Cristo. E que se levantam diante de Deus e batem no peito e dizem: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Estou aqui por causa da Tua graça, da Tua graça. Tem piedade de mim. E é por causa da Tua graça que eu te chamo de Pai. Me ajoelho diante de Ti e começo de novo amanhã, confiado nas Tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã e se levantam juntamente com o sol, me dando nova oportunidade de vida. E é isso que nós celebramos hoje à noite. O que nós celebramos hoje à noite é a morte de Jesus Cristo. É a cruz. É a maravilhosa graça. Por isso que nós precisamos, repetidas vezes, repartir o pão e o vinho, para nós nos lembrarmos de que é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos a Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E é isso que nós
celebramos hoje à noite. Portanto, o que eu desejo, o que eu oro por você hoje à noite? Primeiro, eu oro que você tenha uma profunda consciência do seu pecado. Isso é uma dádiva divina. Ter consciência de pecado é uma dádiva de Deus. Uma dádiva de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos conta a história daquele homem que chega diante do apóstolo Pedro e tenta comprar o favor de Deus. E Pedro o repreende dizendo, seja tu e o teu dinheiro para o inferno. E eu vou orar por ti, para que Deus te dê lugar de arrependimento. Então, ter profunda consciência de pecado e ter a oportunidade de colocar esse pecado na presença de Deus, isto é uma dádiva divina. Então, eu peço isso por você e por mim hoje à noite. Nós tenhamos uma profunda consciência do nosso pecado. Ter profunda consciência do nosso pecado significa enxergar, ter uma profunda lucidez de quão destrutivo e autodestrutivo é um caminho de pecado. Então eu peço isso, que Deus dê isso a você hoje à noite. Mas que juntamente com a sua profunda consciência de pecado, Deus lhe dê uma real confiança na sua graça. E lhe dê a oportunidade de enxergar-se não apenas como um pecador, como uma pecadora, mas como um pecador e uma pecadora debaixo, coberto pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então eu peço a Deus por você que você não tenha medo, nem fuja. E que você creia que o que autoriza você a invocar a Deus e chamar Deus de Pai, não é a sua virtude, é o amor que Deus tem por você. Que você pare de dizer, eu não mereço Deus, Deus não se preocupa comigo, Deus não olha para mim, Deus não vai ouvir a minha oração, a minha vida é um fracasso total, a minha vida não presta para nada, eu não sirvo para nada. É verdade. É verdade. Mas o amor de Deus derramado na sua vida vai buscar você aí exatamente onde você está. E Ele vai dizer assim, eu sei quem você é. E mesmo assim eu amo você e quero você comigo. E quero fazer coisa nova na sua vida. Não se preocupe que você é um pecador. Porque Jesus Cristo morreu por você quando você era pecador e você ainda é. Mas eu te amo. E é pelo sangue do meu filho que eu recebo você como filho na minha família. Então eu oro isso por você hoje à noite. Profunda consciência de pecado. Você enxergue que o pecado é um caminho de destruição e de autodestruição. Mas também uma profunda confiança na graça de Deus. De tal maneira que você experimente essa ousadia de buscar a Deus como seu Pai, confiado não na sua virtude, mas que você bata no peito dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, na certeza de que você será ouvido por Deus e terá assento à mesa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.